programa Rede News hoje, batendo um papo aqui com o Jaime Junqueira, da linhagem Favacho, contando pra gente muita coisa vai sair aqui ainda, pessoal, da história da raça do cavalo manga larga marchador, o trabalho que eles desenvolvem na região. Ô Jaime, então, hoje vocês têm esse trabalho, né? Com a criação dos animais, aí vocês vendem, o objetivo é esse, né? É vender, vendem sêmen também, como é que funciona o trabalho de vocês?
É, a gente cria os animais, a gente cria pra gente, né?
Certo.
Do nosso gosto, animais que a gente gosta de montar, só que antigamente a gente usava muito mais o cavalo que hoje. Eu ainda uso bastante, por causa do trabalho das cavalgadas, né?
Uhum.
É, então a gente acaba tendo muita serventia para os cavalos, tem hora que até falta cavalo. Mas a gente acaba tendo que comercializar um pouco, até para manter as despesas, que hoje criar cavalo ficou uma coisa cara, né?
Uhum.
Não é muito baratinho.
Uhum.
Então a gente acaba comercializando, sim, potros, potras, éguas. A gente vai sempre tá trocando e mudando e selecionando, né? Então. É, sempre tem que estar vendendo alguma coisa, sim. A gente faz aí todo ano, pelo menos, ou a cada 2 anos, um leilão.
Uhum.
Da linhagem Favacho. E a gente vende também lá na fazenda, quando os outros procuram, e graças a Deus a procura é boa. E estamos aí trabalhando para conseguir manter essa tradição viva, né?
Uhum. E só que o objetivo principal não é criar para vender. Vocês criam pelo gosto, pela tradição, aí aparecem as pessoas. Parece que é um negócio que é isso mesmo. Isso acontece com tudo na vida. Às vezes você compra um objeto, você fala, vou cuidar disso aqui, um carro. Você dá aquele trato, você não quer vender, mas aparece alguém pra comprar, né?
Não, e no cavalo, principalmente, o que você não quer vender...
É o que quer, o que o povo quer comprar.
Exatamente, o cavalo principalmente é assim. É difícil, viu? Mas aí...
Aí acaba vendendo.
Ah, não tem jeito, né? Uhum. A gente vive desse negócio, né? Hoje a fazenda a gente tem lá, também tem gado, né? E arrendam umas partes pra agricultura, que hoje tá forte na nossa região demais, graças a Deus.
Uhum.
Mas hoje o objetivo principal da fazenda hoje é a criação dos cavalos, assim, o que mais move o dia a dia da fazenda.
E tem quantos funcionários lá, Jaime?
Lá nós somos eu e mais 3. São 3 funcionários, 2 por conta dos cavalos e mais 1 no serviço gerais, sim.
Entendi. E você falou dos leilões que vocês fazem 1 ou 2 vezes por ano. Geralmente tem data fixa, não?
Não tem, né? Esse ano devemos fazer em agosto. O ano passado fizemos em novembro. Então não tem muita data fixa, não. É a hora que a tropa tá bonita, que tá no jeito, né? Porque diz que a carne mais cara que tem é a carne de cavalo, né?
Então, rapaz, você sabe que um dia eu vi um documentário lá na... Mudando um pouco de assunto. Outro dia eu vi um documentário lá na... Lá naqueles canal Discovery, National Geographic, e falava sobre tabus de alimentação. Aí falou que aqui em Araxá, Minas Gerais, tem um frigorífico que exporta carne de cavalo, porque aqui não vende, mas eles exportam para o Japão, para a França, para alguns países da Europa. E aí o que eles pegaram? Pegaram o pessoal do frigorífico e pegaram alguns criadores para fazer aquele debate, né? Aí tudo mais, foram falando sobre vários tipos de alimentação, de tabu, não sei o quê. E aí levaram o pessoal num chefe que fez. E o pessoal comeu, não sabia o que que era depois. É polêmico isso daí, né? É bem polêmico.
É cultural, né?
É cultural, a gente não tá acostumado com
na
isso.
Na França,
né?
Que nem se falou, na França come muito carne de cavalo. É porque a gente tem o cavalo como hoje tá quase um pet, né?
Quase
pra
um
muita
pet.
Gente, né? Graças a Deus ainda tem aqui no sul de Minas, o pessoal ainda respeita o animal do jeito que tem que ser respeitado, né?
Uhum.
Como animal e tal, mas tem uns lugares aí que o cavalo já tá virando meio pet, aí isso perde um pouco a essência do negócio, né?
Uhum.
Mas é cultural mesmo, aí não tem muito como entrar nessa
polêmica, nem compensa. Agora, na questão dos tratamentos, o que que tem hoje, assim, de coisa nova que é... Porque, assim... Até a questão de massagem, o animal recebe, né? É aquele quiropraxia que estrala. Vocês implementam essas coisas nos animais? Como é que é o tratamento do dia a dia?
Não. Nós lá, como não fazemos pista, né? Vamos falar assim, não fazemos exposição. A gente só é criador mesmo, não somos expositores. Então a gente não chega nesse ponto, né?
Uhum.
Os animais são mais bem a campo mesmo, né? Na maioria a gente só fecha pra tratar ali, pra dar a ração, pra duas vezes por dia para preparar e deixar eles bonitos pro leilão, né?
Uhum.
Mas no geral, assim, 90% da tropa é 100% a pasto.
A pasto.
Então, essa quiropraxia, mocha-bustão, acupuntura, né?
Uhum.
São todas as terapias alternativas que a gente fala. É mais pro pessoal que tá focado em pista, em exposição, que hoje ficou uma coisa de altíssimo nível. Então eles têm que estar buscando qualquer recurso, porque a disputa é muito grande e hoje, muito forte. São briga de cachorro grande mesmo.
Uhum. Não se faz nem necessário, então, né? O negócio do. A criação ali, para vocês, é uma coisa mais bruta, mais rústica, mais, né?
É,
tradicional,
mais tranquilo,
né?
É porque é igual um atleta, né? O atleta de. O cara que vai fazer uma corridinha aí final de semana é tranquilo, né?
Uhum. Se é um atleta profissional, já tem todo
então
aquele...
Então é a mesma coisa. O nosso é um atleta do final de semana ali, o cara que dá uma corridinha só pra manter a forma. E esses aras aí que disputam exposições são os atletas olímpicos, vamos dizer assim,
uhum.
São de alto nível.
Entendi. Poxa, bem legal. E a gente vê, né, esse desenvolvimento, esse avanço todo que tem, né, nessa área, que é bem legal. Ô Jaime, na questão da história da raça mesmo do Manga Larga, né? Então, só pra gente voltar um pouco. Foi o primeiro animal lá, né? Que foi trocado as 40 vacas holandesas. Pegou esse primeiro animal lá atrás, Fortuna?
Fortuna,
o
né?
Fortuna, né?
É, não. Antes disso, a Nibia até... Vou dar uma pincelada bem rápida, uh-huh, porque ela uh-huh. falou ontem, né?
Uhum.
Já existia pré-seleção, né? Da família, né? Já existia os cavalos de Berbere, Sorraia e cruzados aqui no Brasil. Pela família já vinha uma pré-seleção. Que cruzado com o Alter, principalmente, mas outras raças também.
O Alter foi o que recebeu do imperador, né?
Não,
de presente.
Dom Francisco ainda, né?
Uh-huh,
era o
uh-huh.
rei de Portugal.
Uh-huh.
O imperador foi depois. Então, esse cruzamento, mas com outras raças, uma raça alemã que chama Mortimer, que hoje a gente nem vê falar mais, acho que está até extinta, outras, o próprio árabe, inglês, eram todos cavalos usados aqui no Brasil,
uhum.
que veio esses cruzamentos, vieram dar o Manga Larga Marchador.
Uhum.
Só que, pela essa seleção do Zé Frauzino, que ficou cego, que a Aníbia contou ontem,
uhum.
que ele apurava mais focado na marcha.
Uhum.
Então, mas foram várias raças formadoras, principalmente esses animais vindo do norte da África, que eram os berbres, sorraia, cruzado com o alter, mas com influência de outras raças também.
Uhum.
A gente não fala muito só do alter, mas pesquisando e vendo hoje, assim, que eu fiz uma leitura maior, mas tem assim, você vê que tinha outros cavalos, outras
tinha
raças
outros.
Também.
Aí veio trazendo, né, essa seleção.
Depois esse José Frauzino, ele foi um cara considerado na época dele que mais entendia de cavalo lá. Aí teve três filhos. Um chamava João Braulio, fundador da tropa JB, que é aqui na Campo Lindo,
uhum.
que é uma das principais tropas do Brasil hoje também. O outro foi para Traituba, que é outra linhagem importantíssima, que chamava José Frauzino também.
Uhum.
E o outro ficou no Favacho. Então, desse cara, das principais linhagens do Marchador hoje, três descendem só do Zé Frauzino. Aí depois a gente tem a Bela Cruz, né? Tem o Engenho de Serra aqui em São Vicente.
Uhum.
E temos a Angaína, dos Meirelles também, que a gente não pode esquecer, que também foram muito importantes no Manga Larga Marchador, né? A família Meirelles, assim como os Junqueira, foram muito importantes nisso aí. Então, através dessas seis fazendas principais e das fazendas, dos filhos dessas fazendas que foram se criando através delas, por exemplo, Favacho veio criar outras fazendas, Lobos vem da Favacho, né? Então, foram criando essas fazendas. A Traituba teve a Bananal, Cachoeira. Então, essas fazendas, através desses cruzamentos aí, foram dar o que é o Marchador hoje.
Uhum. Muito bem. Quem estiver nos ouvindo, tiver alguma pergunta, DDD 35 999 700 955. Você que gosta dos cavalos, você que tem o seu cavalo, você que tem curiosidades também, aproveita essa oportunidade para perguntar, porque nós estamos aqui com o Jaime Junqueira, que entende muito da raça Manga Larga Marchador. A referência, né? A gente fala do berço, né? Aqui é o berço da raça do manga larga marchador aqui, né? Mas Cruzília, né? Cruzília mesmo, Minduri, aqui é, essa região,
não,
né?
A região, sim. Num contexto geral, a gente não pode falar Cruzília, porque tem lá o Engenho de Serra em São Vicente.
Uhum.
É, a gente tem aqui em Minduri essas tropas tradicionais, porque o marchador hoje já... O atual tem muita influência de outras dessas fazendas, por exemplo, da Lobos, que, é uma, que não é uma linhagem pilar, mas é muito importante, né? Pelo trabalho do tio Bento, lá, avô do Neto, da tropa do Doara, do seu Chico aqui, tem muita influência. Então, essa, hoje, o marchador foi criado bem nessa região aqui, Caxambu, Baipendi, a gente não pode esquecer também. Mas é essa região, essa micro-região aqui, né?
Uhum.
Mas é bem dizer aqui, é o berço mesmo. Então, até que tem o núcleo, o berço da raça, né?
Uhum. É, e que foi até o samba enredo da Beija-Flor, que foi campeã lá em 2006, né? Não, 10, 2010, faz...
Foi 2011.
11, é. A gente até...
Foi vice-campeã, né?
Vice-campeã, né? Foi bem legal isso daí. É coisa que traz... Traz um foco importante para a região, né? E aí, no caso, vocês têm contato com o Brasil inteiro, né? Vem gente do Brasil inteiro atrás. Outros países também vêm, Jaime?
Não, a gente não tem muito... Assim, vem no Favacho visitar, por causa da história, por causa do museu, do Zinico, mas eu também não falo nada de...
de inglês?
De inglês, nem de...
Espanhol, de nada.
Mal português, né? Então, no exterior não, mas...
Do Brasil inteiro,
sim, né? A gente já vendeu cavalo pro Mato Grosso do Sul, pro Pará, pro Rio Grande do Sul. Então, bem do norte a sul mesmo. Só pro Amazonas, que ainda não... E Rondônia. Ah, Rondônia já vendi também.
Já vendeu pra Rondônia.
Já. Falta Amazonas, ainda não cheguei não. Santa Catarina já também, então... Então, esparramou bastante. O pessoal gosta bastante, né?
E quando a gente fala da marcha, né, a marcha, o animal de... ontem até o nosso amigo Israel Fabiano fez a pergunta do marcha picada ou marcha batida, até a Níbia respondeu que é a marcha batida, né, o foco aqui, né, do Aras.
É, nós criamos marcha batida, né, e acaba que a gente, pelo foco, a gente não, na minha fazenda nunca nasceu marcha picada lá, assim, do que eu lembro comigo, não.
Isso é uma coisa do animal, né? Não é uma coisa que você vai ensinar ele a marchar daquele jeito,
não,
né?
Tem gente que consegue ensinar. Não é que ensina, né? Ele treina. Já tem uma
predisposição
e eles conseguem melhorar aquilo e fazer, mas o bom mesmo é o natural, né? Eles conseguem meio que encartar aí e fazer algumas coisas, o artifício da embocadura, mas não fica muito bom, não. Bom é que é meio natural mesmo. E hoje em dia a marcha picada tá crescendo demais. Ela tá, principalmente no Nordeste do Brasil, tá, São Paulo também, tá crescendo muito. Ela já tá quase chegando, deve ter uns 40% já de marcha picada, 30%.
Qual que é as principais diferenças, assim, ó, o cavalo de marcha picada é usado para isso e o batida para isso,
não,
ou não?
Não. São basicamente o mesmo uso,
né?
O uso é o mesmo. O diferente é a troca dos apoios, né, que a gente chama de diagrama ali, que é um negócio difícil de explicar, assim.
Só vendo mesmo, né?
Você tem que ver e
andar.
Pra você ver o diagrama, assim, teria que ser meio em câmera lenta, mas são as trocas de apoio, né? Mais momento lateral no marcha picada, assim. Então dá uma diferencinha aí, um pouco difícil de explicar aqui na rádio, mas um tem a troca de apoio mais rápida, assim, vamos falar. O marcha picada é mais picado mesmo, assim.
Uhum, uhum.
Ele troca mais rapidinho ali e dá uma diferença. E o pessoal que gosta de marcha picada acha mais macio. Nós achamos o marcha batida mais cômodo. Porque tem uma diferença entre maciez e comodidade, né?
Uhum.
E a gente acha o marcha batida mais equilibrado também.
Uhum.
O cavalo te dá mais confiança. Mas tem gente que aprecia muito marcha picada e a gente respeita, e o mercado marcha picada hoje...
Tá crescendo.
Muito, é o que mais cresce hoje, acho que a marcha picada tá crescendo mais que a batida. Só que os valores do marcha batida ainda são mais altos.
Então tem diferença de valor também pelo tipo de marcha.
Sim, mas a liquidez do marcha picada hoje talvez seja melhor que da marcha batida.
Olha que coisa interessante. Uma vez um amigo disse que é como você observar um carro, né? Tem um carro mais confortável, tem aquele carro mais bruto, assim, mas que tem uma, vamos dizer assim, faz uma curva melhor, o outro é mais confortável, mas tem que andar mais devagar e tudo isso, né?
É por aí, mais ou menos isso aí.
E quando tem essas cavalgadas, o pessoal aluga os animais, quem não tem cavalo, aluga lá com vocês também, como é que funciona, Jaime?
Sim, a gente, o pessoal às vezes vem aí, a gente aluga os cavalos ou a gente faz... já vende o pacote, né? A gente faz a programação aí, o pessoal fala, eu quero ir lá pra Carrancas andar a cavalo lá, quero ir aqui na Chapada. Aí a gente já faz um esquema que vai carro de apoio, essas coisas tudo, né?
Uhum.
E já faz o pacote completo. Tem gente que só quer vir dar uma voltinha também, a gente só aluga os cavalos e pronto. É mais tranquilo, né?
Poxa, que legal. De repente alguém aí que queira também, no final a gente vai deixar os contatos para o pessoal procurar a Favacho aí, a linhagem Favacho. A fazenda lá chama Serra do Favacho, né?
A nossa chama Serra do Favacho.
Serra do Favacho. Linhagem Favacho é a empresa, né? É o nome da empresa.
É o nome da empresa.
É o nome da empresa e a Serra do Favacho é a fazenda. A gente vai fazer mais um intervalo aqui, Jaime. Você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, na estrada, onde quer que você esteja, quem quiser mandar alguma pergunta para o Jaime, DDD 35 999 70 0955. A gente volta já.